ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola. Hoje estarei ao lado de Rodrigo Campos nos comentários, com trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E lembrando que agora você pode também participar do programa no Mundo da Bola, mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Nacional no número 21971199966. 971199966. Por enquanto, só mensagens de texto, beleza, galera? Bom, vamos começar então esse No Mundo da Bola, porque o Botafogo hoje faz o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Racing e continua com o técnico interino. Rafael Monteiro vai trazer pra gente as informações sobre a partida. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Racing no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A partida será realizada na Argentina, no estádio El Cilindro, em Avejaneda, às 9:30 da noite. O confronto marca o encontro do campeão da Copa Libertadores da América com o campeão da Copa Sul-Americana. O Alvinegro encara o jogo com os argentinos para virar a chave na temporada, já que está com a classificação ameaçada no Campeonato Carioca. Para a partida de logo mais, o técnico interino Cláudio Cassapa terá de armar o time sem a presença dos lesionados de Bastos e Arthur. A tendência é que Danilo Barbosa e Rafael Lobato sejam os substitutos. O Botafogo deve começar o jogo com John no gol, na direita Vitinho, dupla de zaga Danilo Barbosa e Barbosa, na esquerda Alex Telles. No meio de campo, Alan, Marlon Freitas e Savarino. No ataque, Rafael Lobato, Matheus Martins e Igor Jesus. O Racing vem de queda de produção na temporada, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos. O clube é o atual 7º colocado do Grupo A do Campeonato Argentino, com 3 vitórias e 3 derrotas. A partida de volta da Recopa Sul-Americana será no estádio Nilton Santos, na quinta-feira que vem, às 9h da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Tá aí então as informações dessa partida, partida de ida da Recopa Sul-Americana. E quem também vai comentar um pouquinho sobre esse jogo é ele, Rodrigo Ricardo.
Salve, gente! A temporada mal começou e o Botafogo encara mais uma decisão este ano. Depois da Supercopa do Brasil, perdida para o Flamengo em Belém do Pará, chegou a hora da Recopa Sul-Americana. Decisão em 2 jogos, o primeiro agora em Buenos Aires e o outro na próxima quinta aqui no Rio de Janeiro. E mais uma vez, o Botafogo chega para uma decisão sem um técnico definitivo. O Arthur Jorge foi embora há 47 dias, mas John Textor ainda não arrumou um substituto. O português Vasco Matos, que parecia perto de fechar, preferiu ficar no Santa Clara. Outros técnicos estrangeiros, que é a preferência do Textor, também já disseram não ao Botafogo. E muitos brasileiros já foram especulados, como o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Mas o fato é que o Botafogo vai para mais uma decisão sem um técnico, que é o ponto de partida para o planejamento de uma temporada. Carlos Leiria, do Sub-20, começou no cargo, mas já deu lugar para Cláudio Cassapa, que também é interino. O Botafogo tem problemas, principalmente ofensivos, depois de perder Luiz Henrique, Almada, Tiquinho Soares e Júnior Santos numa atacada só. Na zaga, a ausência de Bastos também preocupa. Um empate na Argentina contra o Racing não seria mau negócio para o Botafogo tentar, no jogo da volta, ganhar a Recopa aqui dentro de casa. Depois do Racing, o Botafogo enfrenta o Vasco em São Januário pelo Carioca, com um time reserva. Afinal, este campeonato, o Glorioso já abriu mão e pela terceira vez seguida vai ficar de fora do quadrangular final. Resta saber se vai fazer como fez ano passado, ganhando a Taça Rio, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Se eu fosse apostar hoje, eu diria que o Botafogo não repetirá este feito, mas ainda há tempo para o Textor trazer reforços e um treinador definitivo para o Botafogo nesta temporada. Valeu, a gente acompanha hoje ao vivo todas as emoções de Racing Botafogo. Fica com a gente. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Tá trazendo aí também as opiniões dele. Mas quem está ao meu lado hoje aqui é Rodrigo Campos. Rodrigo, o Botafogo segue aí nessa empreitada, né, de contratar um treinador. Pelo visto, está cada vez mais difícil aí para o Textor chegar a um nome definitivo. Você acha que o Caçapa pode acabar virando o técnico definitivo da equipe? Boa noite para você, Rodrigo.
Boa noite, Luciana, e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, isso é muito relativo. O futebol brasileiro é resultado o tempo inteiro. Obviamente, se ele consegue a classificação na Recopa, com uma vitória hoje, uma vitória no jogo de volta, se ele consegue se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, se ele consegue ter uma boa sequência, o Textor vai aliar a fome com a vontade de comer. Ou seja, ele não está com pressa, pelo visto, para contratar um novo treinador. E o interino que está lá, que é dele, está dando resultado, obviamente a pressa vai cada vez mais existir menos. Então, se tiver dando certo, eu acho que tem chances sim de ficar. Mas é muito difícil. Ele já chegou agora no grupo, o Botafogo tem esse desafio dificílimo hoje, contra o Vasco domingo, Campeonato Carioca em São Januário, é um outro compromisso difícil. O Textor segue se movimentando de uma forma criteriosa, mas eu acho que ele está perdendo muito tempo.
Pois é, aí acaba passando aí uma imagem também para o torcedor, né? Muito complicada. Vamos ver hoje como se comporta em campo a equipe do Botafogo. Mas agora chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E quem vai falar sobre o melhor da rodada é ele de novo, Rodrigo Campos.
Olha, eu adoro falar do melhor da rodada, valorizando o que temos de melhor aqui no futebol brasileiro. Mas não tem como não render todas as homenagens para o cracaço de bola Mbappé. O que ele fez na rodada de ontem da Champions, jogando pelo Real Madrid contra a equipe do Manchester, foi uma coisa simplesmente maravilhosa. Não somente pelos 3 gols marcados, mas por toda a atuação durante os 90 minutos. Um cracaço de bola. Decidir um jogo assim, Lu, é muito difícil. Decidir marcando 3 gols da forma como aconteceu, só para craques. E ele é um craque e merece hoje entrar aqui no programa No Mundo da Bola como o melhor da rodada.
Tá aí, então. Bom, agora vamos falar do Corinthians, né? Afinal de contas, o Corinthians estreou ontem pela Libertadores da América, mas parecia até uma outra equipe, com uma postura passiva contra um adversário muito fraco. O Timão não passou de um empate em 1-1 contra a Universidade Central da Venezuela, numa apresentação que acabou frustrando o seu torcedor. Mesmo assim, o técnico Ramon Dias gostou do primeiro tempo.
Foram 2 tempos. Uno de una forma y otro de otra. Me parece, bueno, la información del equipo es muy evidente, lo mandamos a ver 3 partidos anteriores, la información está, sabíamos lo que es este equipo, sabíamos que los equipos en la Copa son realmente, hasta que no termina el partido, son todos complicados. A mí me gustó el equipo en el primer tiempo, tuvimos manejo, situaciones, por ahí no fuimos tan claros en las decisiones como otras veces. Pero por supuesto, ahora tenemos la ronda, el mata-mata, esas son 180 minutos, así que tenemos la posibilidad de jugar allá con nuestra gente, con todo. Por ahí sí que hay que analizarlo bien, porque hubo 2 etapas, en el primer tiempo y en el segundo. En el segundo tiempo nos complicaron con el ritmo, con la determinación. Nosotros no pudimos generar fútbol, prácticamente no tuvimos, salvo una situación, 2, un cabezazo y una jugada ahí por dentro que podíamos haber hecho el gol. Pero bueno, las copas se juegan diferentes, son distintos los partidos, eso lo sabemos. Y vamos a tratar de recuperarlo para poder pasar ahora cuando jugamos de local.
Tá aí, então, Ramon Dias, que gostou do primeiro tempo, mas eu acho que a torcida do Corinthians não gostou muito não, né, Rodrigo?
E tem todos os motivos para não gostar, até porque o Corinthians até começou bem o jogo, dando a impressão de que conseguiria a vitória até com uma certa facilidade, mas depois simplesmente puxou o freio de mão, inexplicavelmente, foi muito mal no segundo tempo e teve até o risco de perder o jogo por uma equipe extremamente limitada como a Universidade Central da Venezuela.
Primeira vez, né, participando da...
Primeira vez participando, um time totalmente inexperiente, um time totalmente sem qualidades, com todo respeito. E o Corinthians poderia ontem ter feito um placar muito mais elástico e uma atuação muito mais convincente. Segundo tempo do Corinthians, simplesmente... foi pavoroso, o time não jogou absolutamente nada. E essa coisa do treinador, fizemos um bom primeiro tempo. Futebol são 90 minutos, não adianta você fazer um bom primeiro tempo e no segundo tempo o seu time se comportar de uma forma apática. O Corinthians ontem, se mantivesse o ritmo, poderia ter feito um resultado muito mais interessante.
Que mostra que os campeonatos estaduais acabam não sendo parâmetro, né, para nada.
Exatamente. O Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, ele tem a sua importância... muito mais pelo aspecto negativo do que positivo. O aspecto negativo é o seguinte: você descobre as carências de um time quando ele vai mal, mas você não consegue bater o martelo dizendo que ele é bom quando ele vai bem. Então é muito mais fácil um campeonato estadual demitir um treinador do que revelar um outro grande treinador. Essa que é a grande realidade. O Corinthians vai muito bem no Paulistão, vem muito bem desde o ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro, mas ontem vacilou, especialmente no segundo tempo, e em todo o contexto, o empate acabou sendo o resultado justo, pelo que foi apresentado durante os 90 minutos.
Tá aí, agora chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
No próximo sábado e domingo, a cidade de Cochabamba, na Bolívia, recebe o Campeonato Sul-Americano Indoor. A equipe brasileira será representada na competição por 37 atletas, sendo 17 mulheres e 20 homens. Esta será a primeira disputa internacional para o atletismo brasileiro. O país está defendendo o título. Em 2024, na mesma cidade, a seleção conquistou o título, somando 26 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Neste final de semana, o judô brasileiro disputará o Open de Varsóvia. A competição reunirá aproximadamente 600 judocas de 46 países. Na delegação do Brasil, só lutadores que estão na transição entre as categorias de base e sênior. Será uma ótima oportunidade para os 11 atletas adquirirem experiência internacional e pontuar no ranking da Federação Internacional de Judô, que distribuirá 100 pontos campeões. Depois da competição, a delegação continuará em Varsóvia para um treinamento de campo, preparando os judocas para as futuras competições.
E vamos então voltar com o Campeonato Paulista. E quem vai trazer uma análise para a gente é ele, Sérgio Dubocage.
Boa tarde, Luciana e amigos do No Mundo da Bola. Eu nunca gostei do formato do Campeonato Paulista. 16 times divididos em 4 grupos de 4, que na primeira fase só enfrentam adversários de outros grupos em 12 rodadas. E, obrigatoriamente, 2 times de cada grupo se classificam para as quartas de final. Isso significa que mesmo que os 4 times de um mesmo grupo percam todos os jogos e somem 0 ponto, 2 deles vão estar entre os 8 melhores do Paulistão. É muita injustiça. No momento, por exemplo, na penúltima rodada da primeira fase, apenas 3 equipes estão garantidas nas quartas de final. O Corinthians, líder do Grupo A e da classificação geral com 26 pontos, e São Paulo e Novo Horizontino, ambos do Grupo C. O Tricolor é o 6º no geral e o time do interior, o 8º. O Grupo D é o que soma mais pontos e está indefinido. São Bernardo e Ponte Preta lideram e estão em 2º e 3º lugares na classificação geral. O Palmeiras é o 4º com 17 pontos, mas está em 3º no grupo e fora da zona de classificação. Um absurdo! Hoje teremos 3 jogos, RB Bragantino e Mirassol a partir das 18h30, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto às 19h30 e Portuguesa e São Bernardo às 9h35 da noite. Que novas surpresas teremos, Luciana! Um abraço para você!
Pois é, vamos aguardar por surpresas ou não aí no Campeonato Paulista. Mas ontem o Santos atropelou o Noroeste, venceu por 3-0 com a presença de luxo do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Rafael Monteiro conta pra gente como foi.
Luciana, após vitória do Santos por 3-0 contra o Noroeste na Vila Belmiro, o técnico Pedro Caixinha analisou a evolução da equipe.
Vamos ver, o jogo de hoje tem uma história diferente, foi praticamente jogado no meio campo ofensivo, eu não sei, não vi os dados, mas praticamente a bola foi toda nossa, o Brasão foi um mero espectador, tiveram um ou dois canteios, controlámos sempre muito bem a saída do adversário na exploração daquilo que era a nossa profundidade, porque jogámos quase sempre sobre 40 metros, e nesse sentido foi muito bom. Se formos analisar aquilo que era a compactação da equipa e equilíbrio ofensivo, decididamente este foi o melhor jogo. Em momentos de estratégicos e de comportamento como equipa, foi um jogo que perdemos, que foi o jogo no Corinthians, que eu gostei também muito, e o jogo anterior também andou ali entre estes dois. O que é importante? É importante que nos últimos três jogos a equipa tem mostrado esse crescimento, essa sustentabilidade, tem vindo a jogar com essa regularidade.
O treinador também comentou sobre o momento de Neymar, que ontem foi visto de perto pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior.
Nós temos uma causa, nós Santos, e começando em nós, temos a causa Neymar. Ele ter abdicado de muitas outras coisas e vir para esta causa onde se sente bem e penso que se sente feliz, como já não se via há muito tempo, pelo menos para quem o conhece mais próximo em termos dessa realidade, é um primeiro passo para que depois o segundo passo seja a causa Brasil. E aí aquilo que podemos fazer é trabalhar com ele da melhor maneira, ter estes cuidados que temos que ter com ele, apesar dele querer jogar sempre, mas temos que ir com muito cuidado, porque ninguém quer ter também um retrocesso em relação a esse desenvolvimento, a esse crescimento e ao seu próprio processo de jogo, que tem a ver com o ritmo. É único e exclusivamente disso que estamos a falar. Então, estamos satisfeitos com essa evolução e estamos totalmente abertos para receber as pessoas da CBF e ajudá-los em qualquer ponto que possamos ajudar.
O Santos joga a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Inter de Limeira no domingo no estádio Major Levi Sobrinho. Dependendo dos resultados de Português e Bragantino hoje, o time da Vila Belmiro poderá se classificar antecipadamente. Mesmo assim, Pedro Caixinha diz que é importante vencer o confronto, independente da situação.
Nós fizemos o nosso trabalho e dependemos única e exclusivamente de nós. E isso é muito importante. Dependemos de nós em que sentido? No nosso processo. O nosso processo está mais próximo de nos levar à obtenção de uma vitória, e aí é isso que queremos. Mas não vai ser um jogo fácil em Limeira, de certeza. Uma vez mais tive como referência ao jogo do Palmeiras, já o vi, já o analisei, perderam, é verdade, por 3-0 nesse jogo, mas é uma equipa que tem os seus argumentos, é uma equipa intensa e é uma equipa que vai vender muito caro o jogo, por isso temos que ser muito sérios na abordagem àquilo que será esse jogo, porque não nos podemos permitir neste momento, pela irregularidade, por variadíssimas razões que tivemos até aqui, agora ter um tropeço. E falta ter um tropeço em termos daquilo que é a nossa atitude competitiva e o nosso processo de jogo. Isso é coisa que não podemos permitir.
O Santos lidera o Grupo B com 15 pontos conquistados. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Pois é, Dorival Júnior foi lá ver de perto, né? De pertinho. Neymar tá caminhando para voltar à seleção o mais breve possível, Rodrigo?
Tá demonstrando vontade. Ainda não é aquele Neymar que a gente sabe que ele pode ser, que ele tem potencial para ser. Mas um cara como ele, demonstrando vontade de jogar o seu melhor futebol, de retomar o seu melhor futebol, já é um avanço muito grande. E, obviamente, o Dorival foi lá, além do Neymar, provavelmente olhar outros jogadores, mas eu tenho certeza que na avaliação do Dorival não vai estar somente o rendimento do Neymar durante o tempo que ele ficou em campo, e sim a vontade que ele está tendo de readquirir o seu melhor futebol. Isso é muito importante. Eu acho que isso já conquistou o torcedor do Santos, que criou uma expectativa muito grande com a chegada dele, que fez uma festa maravilhosa e merecida com a chegada dele, e que está dando esse crédito, mesmo sem ele apresentar o seu melhor futebol, por essa vontade que ele está mostrando.
Aí a gente vê, né, o sorriso no rosto dele, dos companheiros, né, a forma como ele foi recebido também pelos companheiros de clube e tudo que ele vem buscando fazer aí pelo Santos também, né, desenvolvimento do CT, da própria Vila, muita coisa vai agregando aí de positivo para o Santos Futebol Clube.
Desculpa, Lu, ele não está preocupado, pelo menos é o que está me parecendo. somente com ele. Ele está querendo...
O bem-estar de todos, né?
O bem-estar de todos e fazer um Santos mais forte. Isso é muito legal.
Pois é, e acho que a gente vendo assim de mais perto, para o torcedor brasileiro que ainda tem uma certa resistência com o Neymar, acho que essa proximidade pode quebrar um pouco isso também, né?
É, esse desejo de, primeiro, ele querer ficar bem com ele próprio e ele querer o clube, a instituição que apostou na volta dele, bem, e para isso os outros jogadores têm que estar bem. E ele é uma referência. Onde ele chega, ele para, todo mundo está de olho no Neymar. Então ele, mostrando o que ele quer de bom para ele, para os jogadores e, consequentemente, para o clube, isso acaba contagiando todo mundo.
E daqui a pouco, às 19h30, o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão está na terceira colocação. O Bocage trouxe aí para gente a posição da equipe do Palmeiras no Grupo D, com 17 pontos. Mesmo que vença, não vai alcançar os dois primeiros, São Bernardo e Ponte Preta, que tem 22 pontos. A torcida do Palmeiras não está nada satisfeita com o time de Abel Ferreira. Abel Ferreira sempre começa ali nessa pressão e aí ele fica ali naquele embate. Mas, mais uma vez, o Palmeiras pressionado. Por mais que tenha essa questão do campeonato, da forma como é disputada, o Palmeiras tem que estar sempre brigando lá em cima para o seu torcedor, né?
Porque tem muita qualidade. Tem um elenco fantástico, vem de conquistas nos últimos anos absurdas e lindas, maravilhosas. E o torcedor está bem acostumado. Não tem nada de estar, estou mal acostumado a ganhar, não. Está bem acostumado. Time como o Palmeiras, com a camisa, com a tradição, com a torcida que tem, tem que se acostumar exatamente a isso, a ganhar títulos. Então, quando você começa uma temporada e o futebol não é o mesmo, ou está longe de ser o mesmo apresentado no passado recente, as cobranças são inevitáveis. E é isso que está acontecendo. Agora, você colocou muito bem, o Abel está acostumado com essa pressão. É impressionante como o Abel, ele se mantém, ele fica bravo e tal.
Tem um embate firme,
tem,
né?
Embate,
com a imprensa, com a torcida.
É, cai atirando, cara. Ele não para e isso é muito legal. E essa resiliência dele, eu discordo em 90% das declarações dele. Reconheço que é um baita de um treinador hoje no futebol brasileiro, um dos melhores. Agora, ele não perde de zero. Ele olha no olho, ó, você tá errado por isso, isso. Vai pra dentro e daqui a pouco ele dá a volta por cima. A gente já viu isso em alguns momentos nesse período em que o Abel Ferreira está comandando o Palmeiras. É absolutamente normal, até porque ele é um grande treinador e o Palmeiras tem um espetacular elenco.
É, e vem de muitos títulos, né? Tá ali num processo de longevidade, né? Diante do clube. Agora, a gente sabe que esses campeonatos estaduais, tanto em São Paulo como também no Rio e por aí afora, acabam hoje sendo uma pré-temporada, né? Foram perdendo ao longo do tempo, né, o glamour que tinha do campeonato estadual e hoje acaba sendo uma pré-temporada. Mas no momento, o torcedor, ele tá realmente pronto para ver o seu time, como o caso do Botafogo, pela terceira vez disputando uma Taça Rio, ou para ver o Palmeiras, de repente, fora dessa disputa?
Não tá. É isso que eu falo. Eu, em algum momento, cheguei a achar que o campeonato estadual é pré-temporada. Mas depois que eu vejo a quantidade de treinadores que são demitidos durante o estadual, a quantidade de times questionados depois do estadual, a quantidade de jogadores que o torcedor fala, ah, esse não serve por causa do estadual. Eu não vejo mais assim. É claro que o glamour que existia, e eu tive a alegria de presenciar nas décadas de 80, 90, não existe mais. Esse glamour não existe, mas a rivalidade existe. Então, por exemplo, numa eventual decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo. O Flamengo vem ganhando tudo nos últimos anos, vem inclusive do Vasco já há muito tempo. O Flamengo perde para o Vasco, o torcedor do Flamengo vai digerir uma derrota dessa? Lógico que não.
Vasco... E o torcedor do Vasco também não vai supervalorizar?
O torcedor do Vasco vai achar uma Copa do Mundo. Então existe uma importância muito grande, sim. Não existe o glamour, a beleza, o charme de anos e décadas anteriores. Mas a rivalidade ainda é muito grande. E o que nutre uma rivalidade num estado é exatamente esse confronto entre os rivais da cidade. Isso sempre existiu, diminuiu, mas ainda existe e eu continuo achando que os estaduais podem ser bem legais sobre vários outros aspectos.
É, a gente sabe que é importante, né, o estadual, principalmente para os clubes de menor investimento. Então, se ele é importante, ele tem que estar no calendário, cabe a gente também valorizar, né, e fazer com que ele seja cada vez mais bonito e mais legal, né?
Exatamente, exatamente, Luciana, exatamente isso. Quem não gosta de ver um Morumbi, um Pacaembu lotado, um Maracanã lotado, Mineirão, isso é muito legal, essa rivalidade sadia entre os torcedores desses estados, sempre existiu isso. Ah, mas tecnicamente não tá legal? Não tá, mas aí tecnicamente o Brasileirão não é o mesmo também de décadas anteriores. Não é isso. O problema é que as próprias federações desvalorizam o próprio produto e isso acaba levando para o torcedor. Se existissem promoções para o estádio ficar cheio, na época do Francisco Horta, o presidente eterno do Fluminense, colocava ingresso de repente num jogo bacana a R$5, Maracanã lotava, explodia, era uma festa maravilhosa. Hoje você, para ir no Campeonato Carioca, você tem que desembolsar uma grana que muitas vezes o torcedor não tem. E aí ele se afasta um pouquinho. Mas eu ainda acredito nos campeonatos regionais.
É isso. E o comando das seleções femininas do Brasil Sub-20 e Sub-17 mudou. O presidente da CBF fez o comunicado na quarta-feira. E quem comenta sobre esse tema é Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, Luciana, tudo bem? Abraço para você e abraço para quem nos escuta aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola. Olha, Lu, a seleção feminina está treinando a Granja Comari, está aproveitando essa data FIFA para fazer um período de treinamentos para conseguir se entrosar mais dentro das ideias do Arthur Elias. Mas eu não vim falar da seleção feminina principal, eu vim falar das seleções de base. Porque a CBF anunciou ontem uma reformulação no departamento de base das seleções femininas. A Rosana Augusto, ex-jogadora, deixou o comando da seleção sub-20 junto com a sua comissão técnica. A Rosana Augusto, que levou o Brasil até as quartas de final da última Copa do Mundo sub-20, parou na Coreia do Norte, que foi a campeã dessa Copa do Mundo, mas fez bons jogos, mostrou até um futebol interessante, um trabalho que poderia ser mantido para um longo prazo. Ela deixou a seleção sub-20, a Simone Jatobá, que era treinadora da sub-17, a gente pode dizer que ela caiu para cima. Por que eu estou dizendo isso? A Simone Jatobá, ela assumiu o cargo, a coordenação de capacitação das seleções femininas. E o objetivo desse cargo é contribuir para o fortalecimento da base, priorizando a capacitação e formação de talentos capazes de competir em alto nível. E aí, Lu e amigos que escutam a gente no programa No Mundo da Bola, uma coisa que me irrita muito hoje em dia é o papo de meritocracia. Se a gente for falar mesmo de meritocracia, eu acho que a Rosana Augusto deveria ter sido mais respeitada, sabe? Porque ela fez um trabalho que tinha pontos positivos, que poderia ser mantido a longo prazo, levou a seleção feminina para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. Enquanto que a Simone Jatobá, com a Sub-17, não conseguiu se classificar num grupo que tinha Japão, Polônia e Zâmbia. A seleção feminina Sub-17, na última Copa do Mundo, mal passou da fase de grupos. E mostrou um futebol meio pobre de ideias, não tantos recursos assim, dependia muito do talento individual de algumas jogadoras. Se a gente for parar para pensar mesmo nessa questão de meritocracia, eu acho que a Rosana poderia ter sido um pouquinho mais respeitada, ou pelo menos o pessoal da CBF poderia ter tido um pouquinho mais de paciência com ela. A Simone Jatobá vai assumir esse cargo e, por enquanto, as vagas de treinador na Sub-17 feminina e na Sub-20 feminina estão vagos. Como transparência não é muito a onda da CBF, a gente fica aí esperando o que vai acontecer. O lado bom é que a Cris Gambaré foi diretora do Corinthians, montou aquele timaço que ganhou tudo que a gente, nesses últimos 10 anos, ela está no comando das seleções femininas. Deus queira que ela esteja pensando em alguma coisa muito melhor para a base da seleção feminina, porque a gente precisa de um trabalho de longo prazo, constante e de qualidade. E já não é de hoje. Né, pessoal? Aquele abraço, Lu, e aquele abraço para quem nos escuta aqui no programa No Mundo da Bola.
Valeu, Luiz! Valeu também, Rodrigo Campos.
Beijos, Lu!
E a gente encerra esse programa No Mundo da Bola. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Até a próxima! Luciana Zocaibe.